É o Wikicast, galera. Hoje aqui só tem eu e o Pato. Geralmente só sou eu e o Kenu. Mas só tá eu e o Pato, que só essas duas putas viram um filme, né? Kenu deu um problema no microfone dele. Que é uma mentira do caralho. O Zé, sei lá o que fez da vida dele, que não tem cinema na cidade dele, não viu porra nenhuma. Hoje é aniversário do Wakanda, feliz aniversário do Wakanda. O Walter é o nosso homem das vitrines e texto. E o Sen tá desaparecido, deve ter entrado no mundo otaku aí pra salvar, sei lá, o mundo de Hong Kong e Machahan, sei lá, alguma coisa assim. E tô eu aqui, o Pato, pra gente falar... A gente não vai falar do filme, como a gente sempre fala, que o Pato até falou, e tem os exageros no filme, que a gente vai falar sobre o filme Aprovados, em original, Accept. Deixa eu ver se tem em Portugal como é que é o nome da porra desse filme aqui, pra não perder o nosso hábito. A gente vai falar, obviamente, de quê? A gente vai falar das coisas que cercam o filme, aproveitando aí que eu fiz hoje o exame da Ordem dos Advogados e eu sei que eu não passei porque eu não fiz pra passar. Fiz pra ver como é que é. Olha aí, Pato. Em Portugal é Accept em inglês, aprovados no Brasil ou admitido em Portugal. Foi admitido, né? Mas, cara, quem tá no filme? A gente tem aí o... Deixa eu pegar o MDB que tá na ordem melhor que eu vejo a foto da galera. Tem o Justin Long, pra quem não sabe, é um cara que acho que tinha uma carreira promissora no Hollywood, mas, sei lá, foi pra água abaixo depois que ele começou a namorar a Drew Barrymore, sei lá. Aí ele fez aí, pra quem não sabe, o Duro de Matar 4.0. Tem outros filmes aí, mas eu não lembro dele agora.
Eu só me lembro de ter visto ele antes no Arrasta-me para o Inferno.
Ah, é, eu vi que ele fez esse filme. E fez um aí, que é aquele de Natal, Ano Novo, que reuniu um puto elenco, tem várias pessoas.
Eu acho que é meio compiladinho de histórias. Assim.
É, isso aí mesmo. Eu vou abrir aqui o IMDb dele, deixa eu ver. Ó, ele fez o que aparece logo rápido aqui, o 4, Duro de Matar 4.0, Olhos Famintos, Aprovado e Trusk, A Transformação. Tá fazendo uma TV aí, uma série de TV em 2019, Gari Haji, né? Fez umas dublagens aí, fez um filme do Pato, que é o Duck, um filme by Kevin Bacon. Ele fez alguns episódios da New Girl também, o Pato. Temos aí o Jonah Hill, que parece que é o cara mais famoso, depois aquela menina lá do que tu reclamou naquele dia, né? A Blake Lively, do... Não, Lively, cara, Lively, né? Do Gossip Girl, do blog, né? Aí tem fala.
Não, hoje ela é a senhora Ryan Reynolds, né?
Ela é a voz do Pikachu na versão feminina do Pikachu, né?
Se tiver continuação, capaz de botar ela pra dublar.
É um cara relativamente famoso aqui, é o Anthony Howard, que é aquele reitor lá da Universidade de Harvard, Pato, que fez os Silêncios Inocentes, fez Dragão Vermelho, fez alguma coisa no X-Men 3.
Ah, sim.
Né? E o cara que, assim, eu vou dizer pra vocês que tirando o Jonah Hill despontou, que eu não vou achar talvez aqui o nome dele, pior que eu achei, é o Robin Lord Taylor. Eu não sei se o Pato sabe de nome quem é, o cara que é o mais, que tem síndrome de ansiedade lá, Pato, loirinho.
Ah, ele parece o... é pinguim ou...
Ele é o pinguim da série Gotham, né?
Ah, sim, eu fico olhando pra ele, cara, ele lembra o cara do pinguim.
E eu vou dizer uma coisa pra vocês, o cara se deu bem, né? Que ele, depois de ter feito aí, né, o Aprovados, deixa eu ver se eu acho aqui, ele fez aí um... Ela, o Danço 3, deve ter feito a versão americana do Life on Mars, né? Mas a coisa assim que ele fez, que despontou, acredito eu, né? É o Gotham, ele fez a voz, ele fez The Walking Dead aí, alguns episódios, fez o Dishonored, que é videogame, é um jogo até maneiro, eu jogava pra Xbox 360. E tá aí no John Wick 3, cara. O personagem dele é o administrador.
É, tipo, não dá pra saber o tamanho do personagem, né, do filme.
É, mas tá entre os primeiros aqui no elenco, né, do filme, né. Mas foda-se. Do que é aí o Aprovados, pra você que não viu, né? É uma galera, um grupinho de alunos que... Só um cara, que é o Jonah Hill, passou para a universidade. O resto da galera não passou por seus motivos, que é uma coisa que eu vou comentar depois com vocês aí, com o Pato, na verdade, durante esse pequeno cast que a gente vai fazer rápido aí, só para ter um materialzinho para sair. E os caras criam uma faculdade falsa. Só que o personagem idiota do Jonah Hill botou um accept, sei lá, real, e uma porrada de gente entrou na faculdade e os caras aceitaram nessa faculdade falsa e alta... Acontece aí altas confusões, né? Como sempre. O que eu acho interessante do filme é, a gente já começa a enveredar aí, Pato, e eu não sei se você concorda, mas é aquela crítica ali a um sistema de ensino até superior, talvez americano, né? Porque uma coisa que eu notei que, dessa vez você para, mas como um filme bobo de comédia, o Pato até falou, pô, vamos ver como é que vai render isso aí. É, o que eu acho interessante é os motivos de porque cada um ali não passa, né? Que tem a Ruivinha, o maluco é jogador de futebol americano, e o principal lá, que é o Justin Long, né? Que é o B. Ele não passa porque é verdadeiro, é o cara que realmente não sabe o que vai fazer da vida dele. Ele escreve uma reação, eu não sei o que fazer na minha vida, e parece que as faculdades não gostam disso. O cara só ia entrar na faculdade, o jogador, porque era jogador, ia ter uma bolsa de estudos. Quando o cara fracassa...
É, tem um problema no joelho.
Né? É, pra que a gente vai ter esse cara aqui dentro, né? Ele só era útil pra gente porque ele era esportista, né? E a minazinha ruiva, ela só tenta uma faculdade e se fode.
É, ela quer... Aquele pensamento, né, de ser só a melhor faculdade e o resto não serve. Aí ela só tentou se candidatar pra entrar na Yale e não conseguiu ser aprovada.
É, aí o que eu te... Que a nossa realidade aqui no Brasil é totalmente diferente, né? Em teoria. Ou você faz pública, ou você faz particular e se fode aí. Né? Pode até ter que tem um cara que tem um sonho de entrar na FRJ, na UF ou na...
Uma federal ou
estadual. Uma estadual ou uma particular top como a Veiga e a...
PUC.
E a PUC, né? Mas a nossa realidade é totalmente diferente deles. A gente não sai de casa quando sai da vai pra faculdade. A gente não vai morar sozinho. Não tem altas chopadas estilo American Pie, o caralho é quatro. Até tem na faculdade pública, né? Mas...
É, normalmente, né... O pessoal não sai de casa pra fazer faculdade, né? É na mesma... Tenta passar numa da... Na mesma cidade e acaba só mudando o trajeto da escola para casa. Né?
Sim.
Apesar de ter muita gente realmente, principalmente de fora do Sudeste, que acaba vindo para estudar para as públicas de Rio, São Paulo.
O que eu queria comentar contigo, que eu acho interessante, é que assim, a faculdade que eles montam em si é uma zona.
Sim, é uma colônia de férias para
eles. Tá, mas aí o cara vê que ele tem que conhecer a estrutura de uma faculdade real para realmente aquilo virar uma faculdade, pelo menos. Uma coisa que eu acho interessante no filme, apesar de ser um filme realmente bobo e exagerado em certas coisas, é que por mais que você vá contra o sistema, você precisa de um pouco do sistema, mas não o sistema vigente. Eu não sei se tu entende o que eu quero dizer pegando a ideia do filme ali.
Uhum. É, porque ele vai criando essa farsa, né, de entrar numa faculdade fictícia, só que ele começa tendo que dar aparências de faculdade mesmo pra sustentar a mentira que ele criou pros pais, né?
Sim.
Então, ele vai buscar na faculdade vizinha, né, que realmente existe, ver como ela funciona para pegar algum aspecto real, só que superficial ainda, para aplicar na faculdade que ele montou, assim.
É, e eu acho isso interessante, porque, tipo assim, ele vê que, tipo, a galera, pelo menos lá nos Estados Unidos, meio que tentando mais trazer também pra realidade, cara, é uma galera bitolada no sentido assim, o cara estuda aquilo, tem que ficar todo mundo em silêncio, porque a matéria vai cair na prova, e o caralho é quatro, você tem que estudar aquela coisa ali específica, você não pode ser um pouco da tangente, porque não tem nada a ver com o curso e tudo mais, e ele adapta uma coisa diferente pra faculdade dele, ele faz a matéria que os alunos querem e são bons, tem aptidões pra aquilo, né?
Sim, ele vai... perguntando para cada um, né, o que que ele gostaria de estudar, faz meio que um brainstorm assim no mural, né, cada um vai anotando o que gostaria de fazer e tenta aplicar isso.
Uma coisa que o filme tem de pensar, apesar de achar ele bem interessante, é que ele vai de encontro a algumas coisas que eu sempre defendo aqui no Cast, né, que faculdade não é para todo mundo. Mas em contrapartida, eu acho interessante o modo que eles montam ali, porque eles... Uma coisa que eu fiquei pensando é que eles só querem estar na faculdade, não interessa o que eles vão fazer. Eles só querem estar num curso superior. Mas eles não estão ali pelo aquele curso vai dar dinheiro para eles. É só uma satisfação pessoal.
Então... tanto é que no início, né, eles chamam um ex-professor que estava vendendo sapatos, né, no
tempo que largou presente. A academia, né?
É, que o cara é totalmente contra o sistema, né, meio... Meio aquele doidinho do Adnet, né, que critica a TV, alguma coisa
assim. Sim.
Ele acaba chamando esse cara pra forjar uma entrevista com o diretor e o pai dele, né, que quer conhecer a faculdade.
Uhum.
É, Aí vai tendo as presepadas lá dele falando, só que no final das contas ele fala, ó, nosso objetivo da faculdade é que os nossos alunos saiam formados e com bom emprego e bom salário. Aí o pai acaba conquistando, comprando o discurso e chancelando de vez a ida do filho, né, para a faculdade.
É. Não, o que é aquela coisa que é interessante, né? Porque na verdade as pessoas só querem faculdade para isso, né? Nem para o crescimento pessoal delas. A faculdade, e é um sistema interessante que ele fala, ela cria ali compradores e como é que é? Pagadores, é uma coisa assim que ele fala, né? E realmente é aquilo: tu entra na faculdade para conseguir um emprego para tu ser um consumidor,
Isso.
né?
É, que as pessoas vão no piloto automático, né? Tem um trilho estabelecido para sua vida até você virar um adulto de vez, que é passa por ficar 20 anos na escola, mais 5 ou 4 de faculdade, mas é meio que o piloto automático que as pessoas vão buscando isso, né?
Não, sim. Cara, hoje eu fui fazer o exame da ordem. Não sei se você tem a mesma opinião do que eu sou totalmente contra o exame da ordem, por vários motivos. Eu cheguei à conclusão que eu não sou contra um exame, mas contra este exame da ordem, né? Conversando aí com o padrinho do William hoje à tarde, porque, tipo, cara, eu acho um absurdo. Eu fiz a prova hoje, eu não fiz como eu falei, eu já tinha conversado isso até com o Pato até falou uma coisa que era legal. Passar agora ou passar depois não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Na teoria, assim, num primeiro ponto realmente não faz. Realmente eu preciso do emprego, tô me formando para isso, mas por causa do INE, da Tati, eu tenho que manter uma casa. Mas num certo ponto, não vai fazer muita diferença. Passar agora ou passar ano que vem. Isso realmente é um ponto. Mas eu acho um absurdo, cara. Eu fui fazer uma prova, a prova começou 1 da tarde e acabar às 6 da tarde. Né? Teoricamente, 6 horas de prova. 5 horas, se tu eliminar 1 hora, tu conta de 1 a 3, de 3 às 4, 4 às 5, e de 5 às 6. Né? E, cara, são 80 questões. Eu juro, cara, eu fiquei com dor de cabeça fazendo a prova. Com textos gigantes. Não, meu problema não é ler. Que às vezes não agrega nenhuma informação à porra da prova, da questão, sobre vários assuntos, e o cara tem que saber aquilo tudo que ele aprendeu em 5 anos ali. E fazer 40 pontos. O que eu acho legal no filme é essa crítica dessas coisas de padronizações, de provas e o caramba 4 e tudo mais. Eu não sei se tu concorda com isso, eu queria até saber a tua opinião, Pato. Que esse problema dessas provas que você faz, tipo, você tem que fazer para passar para isso aqui e a prova não te agrega em nada, né? Se você fizer um cursinho, estudar pra caralho e passar, passou, não prova que tu é um bom advogado.
Eu não acho que o problema são as provas. Eu acho que as provas, na verdade, é um sintoma que se externa para o mundo de um outro problema, né? No caso da OAB, assim, eu acho que o problema está nos cursos universitários. Como virou uma fábrica de forma bacharéis, o mercado não atende todo mundo, é meio que um sistema fordista. Acho que ter uma peneira acaba sendo inevitável, que no caso é a prova da ordem, mas no mundo ideal não era para ter prova da ordem, era para ter um controle maior de cursos licenciados, uma coisa mais
Um controle da própria.
ordenada. É, uma coisa ordenada previamente. Se você equilibra o número de vagas oferecidas, você já é de maior. Também uma fiscalização mais rígida, né, também no controle das qualidades dos cursos e tal, que vai acabar nas licenças, quem tem licença para exercer o curso não. Mas se você tem esse controle, esse cuidado com quem ingressa na faculdade até se formar, você não precisaria ter essa peneira
Depois do curso, né?
mais radical, assim,
Não,
sabe?
eu ia falar, complementando, concordo com tudo que você falou, mas e também se a ordem fosse mais atuante, né? Porque a desculpa deles é que a prova da ordem serve para separar o joio do trigo. Mas a gente
É,
sabe
mas.
que separar até separa, mas não vão deixar de entrar mais os advogados ali. E se ela tivesse mais uma fiscalização mais assídua, porra, não ia precisar também do exame, tendo tudo isso que você falou, tendo todo esse complemento, você não ia precisar fazer o exame da ordem. Né? Tanto que o exame da ordem é uma coisa nova, né? Antigamente o cara só escrevia lá, sei lá o que ele fazia, e entrava pra ordem.
É, o problema é que do joio e do trigo é que. Qual seria a parte mais valiosa? É o joio ou o trigo? O problema do joio separar o joio do trigo é que o sistema de ensino superior que permite a entrada de muito joio nele, né?
Sim. Mas o legal do filme é que ele bate nessa também. Porque, tipo, beleza, as pessoas estão entrando numa faculdade ali. E estão, teoricamente, entrando pessoas despreparadas. Mas, se tu parar pra pensar, estão entrando pessoas, entre aspas, descobrindo novos talentos. Tipo, uma coisa que eu achei interessante ali. Meio que forçando a barra. Os moleques que fazem a pista de skate. Realmente, eles estão aplicando ali técnicas de engenharia e tudo mais. Eles sabem engenharia na prática? Não, não sabem. Eles fazem a parada meio que pedreiro. Mas eles criaram um nicho ali, eles não tem parada de skate? Pô, eles podem fazer aquilo ali, projetar e tudo mais, e um engenheiro realmente dá o aval para ver se tá bom ou não. Mas, assim, os caras têm um conhecimento numa parada. O personagem principal lá, que é o B, né, que é o Justin Long, ele se mostrou na teoria um bom administrador, um bom cara de papo, que pode ser um bom vendedor, que pode ser realmente um entusiasta. De motivação às pessoas que tem aquela profissão lá do conselheiro escolar, né?
É, liderar um RH, alguma coisa assim.
Sim, a menina, no caso ali, ela se mostra uma pessoa que é guia, né? Sempre é coordenado para ela coisas que ela vai apresentar o produto para a pessoa, né? O esportista se mostrou um bom. Bom. Como é que ele chama? Artista.
Artesão.
Artesão de piroca, né? Ele só faz parada com piroca grande. Mas, tipo, um bom artesão. O
Mas
doide.
é até uma estátua famosa isso na África, eu acho. Porque eu lembro que eu tinha em casa uma estatuazinha dessa, né?
Foi
Acho que
ele
eu
que
não.
fez.
Ele fez aí. Mas eu acho que o problema do filme é que, na verdade, ele aplica uma visão muito utilitarista, assim, né?
Sim.
Pô, o cara é bom. Aqui a gente aprende o que vai ser realmente aplicado na prática e tal. Que, na verdade, eu acho que não pode também condenar a academia, que eu acho que a academia tem o seu valor. Ela só não é, tipo, universal em termos de quem tá apta a ela. Apta de aptidão, não de capacidade, sabe?
Mas aí eles não poderiam fazer um misto das duas coisas? Um exemplo.
Uma coisa que eu fiquei com expectativa vendo o filme é quando mostra as áreas de conhecimento de cada um, quando a menina fala que gosta de fotografia, a outra gosta de meditar, o outro de música. Eu achei que eles iam compartilhar a experiência. Eu até imaginei na hora que essas coisas foram aparecendo que, mais pra frente no filme ela vai criar um grupo de fotografia e compartilhar o que ela sabe com os outros.
Não,
Mais
mas
pra
aí
frente o
eles
cara
meio que
pode dar
fazem
aula
isso.
de. Não, é meio que no filme, é meio que tipo, eu gosto de talhar madeira, então vou ficar aqui no meu cantinho talhando madeira.
Não, mas ele mostra pros outros alunos. Não vê que o Jonah Hill fala no final, ah, eu vou dar aula de não sei o que lá, três agora. Eles fazem isso e
Não,
compartilham.
mas isso é no final do filme.
Ah, não, sim, tá, entendi. Tu pensou que eles iam botar na prática aquilo mostrando no filme.
É, o cara que é roqueiro, eu achei que ele ia criar um grupo de música, que os outros iam aprender música, tocar instrumentos e tal. Isso o filme não mostra no decorrer dele, sabe?
É, sim, eles pecam nisso e focam mais naquele, no humorzinho barato.
O cara que gosta de cozinhar, na verdade, fica cozinhando sozinho o filme todo. Só nesse disclaimer, esse epílogo aí que mostra cada um ensinando para mais pessoas, então.
Sim, o que eu queria perguntar pra tu, que tu puxou uma coisa interessante, que é realmente a academia, ela tem os seus problemas, mas ela é necessária. Será que não seria ideal tu ter essa divisão, talvez? Assim, tô sonhando, obviamente, num mundo irreal. Você ter um colégio ou um pré-colégio que eles têm lá, o college, não sei se é isso daí, que você tente trabalhar a aptidão das pessoas e voltar à academia para quem realmente quer fazer trabalhos científicos. Porque a gente não tem isso. Tipo, durante o colégio, tu não descobre qual é a tua aptidão. Tu não sabe. Tudo é dom. Ai, olha, fulano tem um dom para desenhar. Ai, ninguém. Não é dom, é aptidão. Você tem uma coisa, tu tem. Não sei se você lembra até que eu falei, né? Tu pode trabalhar com múltiplas inteligências. O Neymar, ele é inteligente para aquilo, né? É coordenação motora, a inteligência dele, né? De fazer o que ele faz com a bola. Ele, o Messi, o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo também tem pra beleza, que ele é bonito pra caralho, né? Mas quando é que tu descobriu a tua aptidão? Tu acha que tu tem uma aptidão? Ou tu, tipo, descobriu agora? Descobriu faz tempo? Quando tu descobriu isso? Foi o colégio que ajudou você a descobrir a tua aptidão?
Eu acho complicado aqui. O colégio normalmente ele vai dar. as matérias obrigatórias regulamentadas pelo MEC, né? Ou uma outra coisa que complementar, né? Que não seria obrigatório como exigência do MEC, né? No filme até eles falam, né, que quem faz atividade extracurricular tem até mais vantagens para passar na faculdade.
Sim.
Eu acho que aqui no nosso nossa realidade, acho que é isso mesmo. Quem tem oportunidade de praticar vários esportes, tentar aprender a tocar um instrumento, fazer uma aula de idioma, fazer dança, entrar para o grupo de escoteiro, isso é coisas que normalmente quem tem boas condições financeiras e vão tentar isso fora da escola, na verdade.
E poderia ser dentro da escola, né? Pra você até abarcar as pessoas que não têm dinheiro pra isso, né? E ver quais são as aptidões das pessoas.
E acaba que, no fundo, quanto mais contato você tem com um hall maior de atividades, maior a probabilidade de você tentar escolher uma área que você goste, sabe? Até não tem problema. Por exemplo, se o William, seu filho, né, quiser entrar pro judô, você compra um kimono e não fica mais de 2 anos de judô, tudo bem, você quer aprender a tocar guitarra, ele se dedica 1 ano e meio, depois fica a guitarra mofando no armário, tudo bem. Mas depois ele experimentou essas coisas, sabe?
Mas seria muito melhor se fosse uma coisa trabalhada no colégio, né?
O colégio poderia contribuir para isso, né? Oferecer mais que aumente a
Trabalhos
visão de mundo.
extracurriculares, né? O Brasil, ele é conhecido como o país do futebol. E a gente não tem como lá nos Estados Unidos negócio de futebol universitário. Seria uma coisa que a gente descobriria talvez mais talentos se fosse uma coisa incentivada. E eu só estou pegando futebol, que poderia fazer isso com outros esportes, como vôlei, basquete. Por mais que eu fale que o país é um país do futebol, você não tem esse estímulo dentro do colégio para ter um futebol universitário para você encontrar novos talentos para o futebol.
A gente pegando esse personagem que machucou o joelho, é muitos pensamentos lá, botar o filho para fazer atividades esportivas, para ele ter uma aptidão atlética maior e acabar ganhando uma bolsa universitária, né?
Sim.
Aí, no pior das situações, ele pelo menos conseguiu fazer uma universidade, né? Porque, mesmo que, digamos, se esse cara ferrasse o joelho depois de entrar na faculdade, tudo bem, ele não vai conseguir seguir uma carreira no esporte profissional, mas pelo menos ele vai, virar um bacharel em administração, qualquer outro curso, sabe?
Não, sim, ele pode até enveredar para dentro do próprio esporte, virar um treinador, virar um comentarista esportivo, porque sempre tem essas brincadeiras em filme que a gente. Se você tem o costume de ver filmes americanos, né? Não você o pato, você o telespectador, nosso telespectador. O cara sempre tinha uma carreira promissora, mas ele falhou e não ganhou a bolsa de estudo deles do futebol, do basquete, ou seja lá o que for, né? O que eu vejo também que. Pensando nesse mundo perfeito que a gente está pensando, nos Estados Unidos também dá para se aplicar mais isso que no Brasil. Primeiro porque lá eles conseguem tirar para mim, assim, eu tô cagando regra do que eu vejo de filme e converso com uma pessoa ou outra que mora nos Estados Unidos. Lá, qualquer coisa é uma aptidão para o cara fazer, né? Tipo assim, o cara pode lá realmente se tornar, entre aspas, um jogador de xadrez profissional. Dá dinheiro, né? Tem aqueles concursos de soletrar, às vezes o cara vai para programa. É esteira mirim dos programas de soletrar, né? Aqui, eu não sei se é porque essas coisas não acontecem aqui no país, e não também que não aconteça lá, porque a gente também está dentro de preso dentro de empregos padrões, né? Tipo, se você é um cara que usa terno, você é um cara muito mais respeitado que um cara que usa de calça jeans e blusa polo, ou uma blusa branca, preta, seja lá o que for, né? Então, tipo, porque assim, a gente vai pro colégio, pra faculdade, pra fazer o emprego padrão, né? Porque às vezes você é do colégio, tem aquele teu colega que só tira 10, passou direto e tudo mais. Aí tu vai e descobre que o cara, sei lá. E as pessoas ficam meio que chocadas com isso. Atendente de shopping de uma loja de roupa. Aí tu fala assim: caralho, o cara falhou na vida, porra, o cara só tirava 10 no colégio, e olha aí, se fudeu. Mas tu tem um emprego porque fez uma faculdade mediana aí numa empresa comum, tipo, sei lá, trabalhar na área administrativa da Oi, ou de uma empresa qualquer, mas ganha um salário, obviamente, maior que o cara, mas não é tudo isso, tu teve sucesso na vida.
Só esse, né, essa pressão social, né, de se eu não tenho um emprego de escritório, sou um fracassado, porque, pô, eu tô aqui na ponta da empresa, em loja, atendendo o público, então eu sou um cara inferior, sabe? Esse conceito eu acho meio esquisito, né?
É, porque emprego seria emprego. O problema também é que os empregos não são tão valorizados. É, do tempo que eu estive lá na Alemanha, e também vendo filmes americanos, tipo assim, lá na Alemanha, pelo que me explicaram, não sei se também se me explicou certo, funciona da seguinte maneira: eu vou reformar minha casa. Eu não vou chamar o seu Zé, que é pedreiro, entende eletricidade e de mecânica hidráulica. Eu vou chamar o seu Zé, que entende de fazer a casa, mas por trás do seu Zé tem realmente um engenheiro que vai montar ali as coisas da casa, vai ter um engenheiro hidráulico, que outras pessoas da obra mesmo, o peão, vai meter a mão, mas o peão também entende da parada. Aí vai ter o cara que vai ser o engenheiro elétrico e vai mudar tudo. Tu tem emprego para cada pessoa, até para tu poder gerar emprego e valorizar a mão de obra do cara. Aqui a gente não tem isso, a gente às vezes chama um grupo de, sei lá, 10 caras para fazer a obra da tua casa, e às vezes não tem um engenheiro por trás disso. O cara vai da vivência dele, né? A gente tem esse problema aqui também. Será que se os caras oferecessem um curso de marinheiro técnico para pedreiro, será que o problema é as pessoas também vão querer pagar por esse produto? Esse é o problema, tu não pode se especializar aqui muito no nosso país, né?
Aqui o cara é com menos de 30, né? Sei lá, o cara 18 a 30, tá. Ele tem vergonha de trabalhar, sei lá, na cafeteria, em uma lanchonete, sabe?
Sim.
Ele não refuta essa possibilidade até como primeiro emprego?
Sim. Mas tu acha que isso é um problema cultural nosso? De tipo assim, as pessoas vão fazer chacota do cara, ou porque tem um regime de trabalho aí escroto, os caras aí acabam explorando e tudo mais, ou um misto das duas coisas?
Não, eu acho que é mais. É um orgulho besta, eu acho, de classe média.
É, porque tu... Não, fala, desculpa, pode falar.
Não, porque se pegar um cara com 20 e poucos, tá entrando na faculdade, ele arrumar esse emprego como atendente de loja, por exemplo, eu acho que não teria por que ter vergonha. Primeiro que tá claro que ele tá ali só para uma experiência mínima, ganhar um dinheiro, se bancar e tal. Na verdade, essa coisa de conseguir um dinheiro e depender menos dos pais devia ser um motivo maior de orgulho.
Mas tu acha que, assim, isso é nítido lá fora, mas tu acha que aqui também acaba não acontecendo isso, porque tudo é muito caro? Eu até li uma parada, faz um tempo já, eu queria saber como era realmente a matéria, era falando que aqui no Brasil as pessoas continuam na asa dos pais. Eu sou um exemplo disso, cara. É um pouco, eu não vou negar, é um pouco de vergonha e tudo mais. Mas porque assim... Porque
as pessoas se preparam muito, né, para esse momento. Não, eu vou fazer a faculdade, eu ganho um bom emprego, vou, sei lá, juntar dinheiro 6 meses, aí eu vou sair para casa dos pais, ficar num apartamento, manter o mesmo nível de vida que eu tinha na casa dos pais e nunca mais retroceder.
Sim.
Eu acho que, enquanto isso, ela podia, tipo, desde o primeiro ano da faculdade, trabalhar como atendente, vai ganhar um dinheiro... Que os pais podem vai continuar bancando moradia, plano de saúde, sei lá, comida e roupa lavada, mas pelo menos ele vai ter um dinheiro para tudo que é da porta para fora de casa, ele vai se bancar, sabe?
Sim, mas tu acha que o problema também não entra nessa parada das pessoas também, às vezes, obviamente, mais entre aspas, a classe média e, obviamente, a classe mais baixa. Tem esse problema que, tipo assim, um exemplo. Porra, o cara vai trabalhar no centro da cidade. Porque do Rio fica mais fácil hoje do centro do Rio, tu morava aqui mais na capital, é mais fácil de gostar pra você. Tipo, o cara trabalha no centro, aí ele saiu de casa, mas a parada que ele conseguiu alugar, ou nem vou falar comprar, mas alugar, foi tipo em Nova Iguaçu. Aí o cara pega um trabalho às 7, mas ele tem que pegar o trem ou um ônibus tipo 5:30 da manhã. Eu acho que também não tem esse problema, porque a gente... Não tem um emprego maneiro pro jovem. Quando tem, infelizmente, é um modo de exploração. O cara não ganha o suficiente. E se ele quer trabalhar num local que, tipo, pra arranjar um emprego legal e ganhar um valor razoavelmente bom, ele tem que se mudar pra longe pra caralho pra pagar. Há pouco tempo eu falei, eu moro numa rua, cara, que o aluguel é, porra, R$3.000, cara. Tem um vizinho querendo vender a casa, uma casa simples, 2 andares, sem piscina, muito mal dividida. Por R$850.000, cara.
Não, mas aí é o que eu falei, cara. Se esse cara arranja um emprego, por exemplo, ele continua morando com os pais dele, não tem problema.
Não, sim, beleza, se ele não tem esse orgulho. Mas, tipo assim, eu dei o exemplo do cara que, tipo, americano. Que ele realmente sai de casa, mas ele arranja um emprego maneiro. Assim, maneiro, mas ele tem um dinheiro que dá pra ele bancar alugar um local, talvez, pra ele, até dividir com um colega, que a gente não tem muito essa prática, acredito eu. Tem esse problema. O emprego não seria de meio período aqui. A gente trabalha lá, tem esse negócio de meio período de expediente, né? Aqui a gente não tem isso. Talvez isso também, talvez, prejudique o cara. Porque, um exemplo, o cara, vamos dizer que ele trabalha 8 horas, ele pega às 7, ele sairia às 6, né? Às 5. Daria tempo pra ele ir na faculdade, se ele trabalha no centro, uma faculdade no centro, né? Mas aí, o jovem brasileiro adora reclamar também, de tipo, meu Deus, eu não tenho tempo. E isso em uma faculdade particular, né? Porque na pública ele não teria, talvez, essa coisa mais mareada. Tem faculdade que é integral, tem faculdade que não é, o campus é longe de onde ele trabalha, será que ele conseguir lá? O que dá a entender é que o cara arranja um trabalho ali perto do campus, ele monta a grade dele de uma forma mais maleável e ele vai trabalhando ali no bar da lanchonete da faculdade, na livraria, na cidade, a cidade universitária é perto de uma cidade também, e trabalha no café ali em frente do Sr. Jones, sei lá.
É, normalmente tem um aspecto geográfico lá, né? Tipo, tem uma cidade que tem uma universidade, então já tem uma economia que roda em torno da universidade. Sim. Então, o pequeno comércio da região sempre já está acostumado a se abastecer com estudantes para trabalhar nele. Tem um ciclo assim, sabe?
Sim, tu acha que também falta isso aqui no Brasil, esse planejamento para o cara trabalhar e estudar na universidade? Cara, eu fico vendo ali o Fundão, Pato. Tu conhece o Fundão? Pô, podia ser uma mini, entre aspas, uma mini cidade ali, cara. Com um shopping para gerar emprego para os estudantes, fazer uma área habitacional para os moleques poderem morar ali.
Acho que tem até alojamento lá.
Tem, mas o alojamento é nojento, cara. Os caras estavam até falando mal. Teve matéria da RJTV falando que é essa petição de miséria. De tipo, vai fazer uma micro cidade ali. Ali tem investimento mais tecnológico, né? Os alunos ali, é mais para da Petrobras e tudo mais, mas...
É que eu acho esse modelo de cidade universitária que tem nas federais meio ruim, assim.
Por quê?
Porque normalmente é um campus afastado do centro, então não tem esse livre trânsito do cara estudar num turno e no outro turno trabalhar num comércio.
Sim.
No downtown, né, no centro da cidade. Eu acho que seria... talvez seria até melhor se essas universidades fossem cidades pequenas do interior dos estados, assim.
Não, sim, mas olha só, no caso do Fundão, que é uma ilha grande, né?
Uhum.
Porra, tem a Ilha do Governador aqui do lado. Eles podiam criar ali, tipo assim, abrir um centro, até fazer ali, moradia, primeiro, para outras pessoas morarem ali e você deixar aquele local mais habitável, porque os estudantes, às vezes, ali ficam à margem de ninguém para ser assaltado e o caramba quatro. Botar um shopping, que tu ia gerar um comércio. Esse
shopping... A economia da Ilha do Governador já está no contexto do Rio de Janeiro. Se fosse Petrópolis, aí os caras poderiam trabalhar no centro de Petrópolis mesmo, alguma coisa assim, sabe? Uma cidade menor.
Não, sim, poderia ser. Eles levaram para cidades menores, como você tá falando, tipo seropédico, né?
Eu imagino que a dinâmica da Ilha do Governador deve ser igual a do bairro que eu morava. Tipo, todo mundo acorda, vai trabalhar lá no centro.
Sim.
Um ou outro deve pegar sei lá, linha amarela pra ir pra barra, mas fica todo o horário do bairro e volta de noite.
É, poucas pessoas devem trabalhar no bairro.
É.
No comércio local do bairro. E, tipo, aqui tem o centro da cidade da Ilha do Governador, né? Aí tu vai ter umas casas de Bahia, vai ter loja americana, tu vai ter o mercado e tudo mais, deve abarcar uma ou outra pessoa de fora e de dentro da ilha. É, mas é aquilo que tu tá falando. Mas, cara, o problema também é que é a infraestrutura. O que eu vejo muito assim também em filme, tipo, britânico, europeu, é que, tipo, o cara, ele mora, vamos dizer, em Nova Iguaçu, mas ele pega um trem que vai pra Londres, sabe? Ele iria pro centro. Mas, porra, o trem lá é maneiro, Nova Iguaçu é maneiro, de lá de Londres. É uma cidade pequena, não tem muita infraestrutura, mas não tem violência, não tem o cara da A4, tem trem toda hora... A linha é maior. Aqui é tudo jogado. Isso também acho que dificulta um pouco também pra tu pensar no universitário padrão, porque é aquilo que a gente não falou. A universidade federal e estadual que é feita pro universitário fininho de papai, né? Que estudou no melhor colégio, que vai poder comprar, almoçar fora, às vezes, ou comprar, se comer no bandejão, pagar no bandejão, né? Tirar xerox à vontade.
É, e normalmente quando é classe média alta pra cima, já é presenteado com carro pra passar na pública, né? Porque
Sim.
já que eu não vou pagar mensalidade, já pego uma fatia do dinheiro que eu gastaria com a particular dando carro pro filho.
Dando um carro pro filho, né? E tem esse lance. O que eu vejo no filme é o que eu falei. O filme tem umas paradas interessantes, mas obviamente tem coisas irreais. Tipo aquele cara que quer aprender a explodir coisas com a cabeça, né?
É, só serve pra uma piada boa no final, né?
Mas tipo assim, o que eu acho interessante do filme é essa crítica que ele faz ao sistema de ensino realmente da universidade, no caso norte-americana, né? Que tem aquele professor que fala pelo rádio, que eu posso falar aqui que talvez seria a distância, né? Fazer a aula via web no caralho A4, né? Mas eu acho que o que falta nas faculdades, e talvez seja um problema dos colégios também, é você é apostar na aptidão do aluno, né? Eu te perguntei, né? Aí falando da minha vivência, eu só fui talvez descobrir uma ou outra aptidão minha quando fui morar em Fortaleza. Os professores viam que eu tinha certas dificuldades em algumas matérias, e eles viram, o Wikicast prova isso aí, que eu até falo bem e tudo mais, sou uma pessoa comunicativa, interajo bem com as pessoas, e eles apostavam nisso em mim. Então, tipo, tinha peça no, na, fac, na faculdade, no colégio de. Que eles fizeram, era um colégio católico. Não católico na sua formação, mas era de donos católicos. Eles pediam para participar da peça, ser um dos três reis magos. Eu fui lá e participei. Né? Tinha trabalho de final de que era Feira da Cultura lá. A gente juntou e fez uma pecinha. Né? Então, tipo assim, os professores iam vendo as minhas melhores aptidões e iam botando para eu fazer isso dentro do colégio. Fala.
Não, isso que você deu sorte, né? Porque, na verdade, não era nem obrigação do professor fazer isso, né? Não era.
Sim, né?
É.
E eu acho isso importante. Eu acho que falta isso. No, e eu acho isso interessante. Eu acho que assim, o filme ele trabalha bem esses pontos, apesar de exagerar, mas eu acho legal você. Tu falou essa parada. Eu acho que tu tem que ter uma universidade acadêmica de pensamento científico e tudo mais. Mas você não poderia ter tipo um college lá, que eles chamam de college, para ser uma coisa mais preparatória? Você vê o primeiro ano, você vê as aptidões de cada aluno, o segundo ano você julgar aquele aluno para aquelas aptidões, e no terceiro ano meio que formar ele para aquelas aptidões. Tipo assim, vamos pegar aí um exemplo. Se tu pudesse viver de ser do Wikicast, Pato, tu viveria de boa?
Viveria.
Escrever? Então vamos dizer que tu tem essa aptidão. Vamos dizer que a gente se conheceu no colégio. Vamos dizer que nosso colégio viu, a gente montou o projeto do Wikicast, a gente se conheceu lá, e os caras viram que a gente é bom nisso. É a gente fosse formar aí num curso, no final, audiovisual. Talvez a gente se desse bem, cara. A gente faria isso, teria um canalzinho no YouTube, alguém escreveria, ia ser administrador. Tu ia gerar mais empregos, talvez. Tu ia gerar outra. A gente poderia não ter o Wikicast, aí seria uma empreitada nossa, mas sei lá, alguém trabalhar na Globo, outro no SBT, outro na TV Cultura fazendo alguma coisa. Né? Não, a gente não tem isso, você vê. Você só tem o padrão para os empregos normais: advogado, engenheiro, e é aquilo, né? Que tem até no início lá do filme, de tipo, ah, meu filho passou para a universidade, e o seu, ah, o meu não passou, é um fudido.
É, eu acho que tem que ter um diagnóstico maior, né, de aptidões, mas essa coisa de um curso mais utilitário seria curso técnico, né?
Sim, mas poderia ser um curso técnico de 3 anos, do seguinte, você, em vez de fazer assim, um exemplo, o primeiro e o terceiro ano, para os alunos que você vê que não querem fazer faculdade, e você parar com essa ideia de botar, porque falta, o Brasil reclama muito de falta de mão de obra qualificada, né? Ao invés de você ficar batendo que isso eu critico o governo do PT, ah, eu fui o governo que abriu a filha da empregada, é doutor e o cara era pato. Não, cara, não tem nenhum mérito só em você ser um doutor. Não, sim, não é a melhor coisa do mundo. Caralho, porra. É legal o cara ser doutor? Porra, legal. Mas se o cara quiser isso também, se ele tiver aptidão para isso. Mas eu acho que o terceiro ano poderia ser voltado de dois caminhos. O cara que realmente você vê que o cara tem aptidão para ser um pesquisador, um pensador e tudo mais. E um terceiro ano que você pode ver e adaptar o cara para as aptidões para ele ter um ensino técnico foda.
É, eu até penso se o ensino médio poderia ter mais um ano, pelo menos.
Sim.
Aí você dilui em quatro em vez de três as matérias, e esse tempo que sobra você explorar as aptidões, sabe?
Sim, mas o problema é que o colégio virou grande máquina de jogar criança na faculdade também, né? Do maternal ao vestibular, né? Porque os colégios viram um jeito de ganhar dinheiro, né?
Teu N aprovados, né? Botar no outdoor da cidade e tal.
Não sei, e isso que eu falei volta para o que você falou no início lá, né? De que a peneiragem deveria ser, no caso você falou na questão das universidades, né? Seria essa peneiragem de você também jogar todo mundo para a faculdade, né? E não jogar para um ensino técnico.
É porque tudo virou um negócio, né? A gente teve até a proposta do Amoedo de fazer voucher pro cara estudar onde quiser, mas essa expansão universitária por meio de ProUni, FIES, também cria uma demanda da iniciativa privada ficar abrindo universidade para abarcar alunos que vai ser subsidiado pelo governo, então você já tem um retorno financeiro, vira
Sim.
um negócio. E dentro do direito também é tipo a OAB tem toda uma economia própria, o exame. Tem cursinhos para a OAB, tem livros específicos para a OAB, tem todo um mercado próprio só em volta do exame, né?
Não, sim, o que você está falando aí da OAB, o que é mais engraçado que é aquilo, acaba virando uma máfia, porque, tipo assim, um exemplo, não que não tenha também, um juiz pega um laranja e abre um cursinho, né? Aí esse cursinho tem nome. Aí esse cara também pode ser que escreva um livro específico para a Ordem dos Advogados. Aí a Saraiva tem um vademécum, outros grupos também de editores têm um vademécum específico para a OAB. Tem uns que são específicos para cada matéria da OAB. E, porra, o acabar, assim, fica aí para o ouvinte que está ainda escutando o Equicast, né? Se é do ramo do direito ou não e tudo mais. Ninguém acaba com ele. Quando você escutar num papo, se você é do direito ou não é do direito e escutar esse papo, o exame da ordem serve para proteger o cidadão. Cara, eu posso estar errado, e se o Pato concorda comigo, ele também pode estar errado. Para de acreditar nisso, cara. É mentira. Gera um dinheiro fodido. Acho que só para você fazer a prova são R$ 216. Pensa aí por baixo que é no Brasil todo, 10 mil pessoas, e eu posso estar sendo exagerado ou estar falando pouca. Faz 10 mil vezes R$ 216, se eu estiver falando os números certos. Olha quanto dinheiro vai gerar. Pensa que talvez o cara não passe de primeira, tipo eu. Vai pra segunda fase depois. Olha o dinheiro que essa porra gira. E são três exames por ano, né, Pato?
Eu acho que até aumentaram. Porque arrecadar. Eu acho. Cara, eu acho que até são cinco, eu acho.
Olha aí.
Ou quatro. Antes de. É que agora você paga uma inscrição só para uma inscrição dá direito a dois exames, né? Se você não passar no primeiro.
Eu não sei se tá assim, se eu tenho direito de fazer outro exame agora. De graça.
Mas chegou um determinado momento que tinha quatro exames e o cara pagava pelos quatro, assim,
Pelos
Zé.
quatro. Eu sei que quem reprova a segunda fase é certa. Essa eu sei. Quem reprova a
Mas tá.
segunda fase tem direito de fazer a outra de graça.
Mas é só perguntar para as pessoas se ela, quando ela vai no médico, ela pergunta que faculdade o médico se formou.
É, ninguém pergunta isso.
Advogado é mais. Você vai na grife do escritório e tal.
Sim, de quem ele é cliente. Não, a faculdade, mudando um pouco de assunto, mas tem a ver com isso também. A gente chegou no último período agora, tinha que escrever o TCC e fazer o ENAD, né? Para avaliação do curso, né? E eu sou o único cara que bate de frente com tudo, né? Porque eu sou chato pra caralho. E o pessoal, os coordenadores ficam, não, tem que fazer o ENAD porque é o seu diploma que tá em risco, que não sei o que lá, e pereré. Os caras, a gente tem três provas, a V1 e a V2. E se você fica de recuperação, ou é uma segunda chamada, você faz uma V3. Eles adiaram a V2 por causa da prova do ENAD, que é semana que vem. Aí eu falei, os caras fizeram várias paradas pro ENAD, o caralho é quatro, mas não fizeram nada, porque as orientações para mim foram poucas em relação ao TCC. Muita gente perdida, as oficinas que acontecem são em horários não muito acessíveis para alguns alunos, até para os que falam agora eu, né? Porque o horário que eu chego à oficina já aconteceu, e eles cagaram para ajudar os alunos no TCC, em questão de certas coisas. Mas por que que eles ajudam em questão do ENAD? Porque é o nome da faculdade que está em risco, né? Não é o teu diploma que está em risco, porque é aquilo. Muita gente faz a faculdade de Direito pensando no concurso público. Vamos dizer que um aluno, vou me dar como exemplo, mas não achem que sou eu. Vamos dizer que eu faço o Enad a Estácio. Vai mal, mas eu viro juiz. O que o Enad ajudou no meu diploma? Porra nenhuma, porque eu já virei juiz. Se eu virar delegado, é a mesma coisa. Se eu virar concurso público, no caso de níveis não fodões, é a mesma merda. Se eu me der bem na minha vida e a Estácio fechar daqui a 10 anos, mas eu já sou um advogado de sucesso, foda-se, eu já sou um advogado de sucesso. Então, o Enad fode quem tá fazendo a faculdade agora. Mas é aquilo, a faculdade só se importa com isso é por causa dela, não é por causa do aluno, por causa, ai meu Deus, o diploma do aluno vai ficar desmerecido. Cara, quem teve sucesso, foda-se, já teve sucesso. Né? Então, tipo, a faculdade anda pra proteger o dela, né? E foda-se o aluno em outras coisas, não dá suporte pra porra nenhuma. Mas como aí insistindo, a Estácia é tão filha da puta que quem ficar e trouxer o cartão resposta, o cartão resposta não, quem trouxer o livro das perguntas, pá, vai ganhar um ponto em todas as matérias que quiser. Esse é o cara que tá se formando advogado na Estácia. Eu tive ótimos professores, conto nos dedos, ótimos professores, que eu aprendi coisas muito valiosas. Mas a Estácio é uma faculdade fácil por causa disso. Ela dá ponto a rodado pros alunos passarem de ano. Eu tento reprovar, mas a Estácio não deixa. Tá entendendo? Esse é o problema. O curso de Direito, o pessoal fala tanto do curso de Direito, mas o curso que eu fiz melhor na Estácio foi o de História. Era o que me obrigou a pensar. Mas, né, é aquilo. Mas como eu falei que isso eram DOPs, eu e o Pato só divagamos aí um pouco para que a gente tenha um material, né? Pato, quer falar mais alguma coisa?
Cara, acho que não. Acho que tem coisas também no filme que... Por exemplo, o Capitão Fantástico, que você adora...
Trabalha muito melhor, né?
É. Até do que o Victor Morgsen lá, ele ensina coisas que são mais práticos... valem mais para a vida dos filhos, né? Que não necessariamente são conhecimentos teóricos, acadêmicos.
Mas você acha que o colégio ensina coisas que a gente não deveria estar tá ensinando? Tipo assim, uma coisa, um exemplo, Bhaskara. Eu nunca precisei usar Bhaskara para nada. Né? Você acha que falta no colégio também dar aquele ensino utilitarista? Utilitarista no sentido que eu não estou falando que você não tem que aprender outras coisas, mas tipo assim, na matemática você fazia contas em relação assim, ah, você paga de imposto tanto, você tem que tirar 10% da sua coisa, quanto você vai pagar de imposto? Seu salário tem isso, você tem desconto X, porcentagem de um modo decente. Uma coisa de dia a dia, você vai fazer um bolo, vamos aprender a fazer um bolo, quantas gramas você precisa, quanto isso? Você vai fazer uma festa, tem 10 pessoas, quantos copos você precisa, quantos refrigerantes você precisa comprar? História, aprender coisas realmente... que sejam mais factuais a gente. Aprender história geral é importante, mas mais a história do Brasil.
Acho que geografia. Não, daria para incluir, né? Até o programa curricular.
Sim. O que você falou do Capitão Fantástico é interessante, só me estendendo um pouco, que é aquela cena da cozinha, que é essencial, né? A irmã dele chega e fala, ah, as crianças precisam ir para um colégio de verdade. Aí ele chama os sobrinhos mais velhos. Ah, você está em qual série? Ah, sei lá, a sétima série. Me diz aí que são os Bill of Rights. Aí um responde mais ou menos, ele fala, uma parada do governo. Aí o cara, porra, beleza. Aí, beleza. Aí chama lá, acho que é Saja, o nome da filha. Ah, a Saja acabou de completar 7 anos. Saja, Bill of Rights. Ah, os direitos, se a gente não tivesse os Bill of Rights, seria, a gente seria tipo a China. Ele, não fala regurgitado, eu quero que você fale na sua opinião. Aí a garota começa a explicar. Tipo, é uma coisa que os moleques ou aprendem no colégio e cagam, ou não aprendem e não sabem porra nenhuma deles, sabe?
É claro que o filme exagera, né? Botando a filha caçula, mas, tipo, poderia ter no ensino médio um conhecimento básico de direito, constituição, assim.
Sim, as pessoas... Mas é ali, eu acho que ali, apesar... Ele pega a caçula, obviamente, pra fazer uma crítica mais foda, mas é meio que, assim, aquelas crianças sabem pensar, né? Tem aquela cena lá que o cara pede... Até uma coisa que a gente conversou muito aqui no podcast, que fala uma das filhas fala sobre Lolita. Ela fala lá que, é legal. Né? E não é, as coisas não só são adjetivadas, né? Ele força ela a pensar sobre o que ela leu ali, tá lendo no livro, né? E ela chega a uma reflexão. Né? Você chega pra qualquer moleque hoje em dia que viu Harry Potter e fala, o que tu achou do filme? Legal. Só magia top, Rogerinho.
É, porque é o clickbait, né?
Sim.
Eu sou do tempo, por exemplo, que redação boa não era redação, era redação sem muitos adjetivos.
Aí. Eu era de uma época também que a gente pesquisava em livro, né? Pegava livro, revista, quem tinha Barça, né? Pesquisava em Barça. Mas é muito complicado. Acho que a gente vale aí um podcast mais, mesmo que não todos sejam da área da educação, acho que da área da educação que só eu e o Walter, né? Mas vale acho que um podcast a gente falar sobre ensino, né? Mais pautado aí com a galera mais, com mais gente, até para rolar mais um papo maior, né? Eu e o Pato aqui só estamos divagando, como eu disse, para ter um material. Mas é isso aí. Esse foi o Wikicast sobre aprovados, falando um pouco sobre esse tema de ensino, emprego e tudo mais. Tivemos eu e o Pato na mesa. Vamos pro recadinho, não vou falar. Recadinho, tchau, tchau, não. Vamos pro recadinho. Pato, queimar aí cartucho de recadinho, barra dica. Tem alguma coisa que tu viu aí para recomendar pra gente?
Ah, tenho sim. Acho que numa chamada anterior você estava falando, você comentou. Deixa eu só abrir aqui a ficha do filme. Falou de uma foto do Kevin Carter, né?
Sim.
Então, eu assisti ontem um filme chamado The Bang Bang Club.
Só te interromper. Tu viu porque eu citei a parada do Kevin Carter? Eu já vi esse filme. Ou apareceu pra tu ver assim do nada? Ou foi na pesquisa da parada
Não, quando você falou do Kevin Carter, eu dei um Google assim,
aí?
vi algumas informações e eu vi que tinha um filme sobre. Aí eu me interessei e fui ver o filme.
Aí, o que tu achou?
Não, o filme é muito legal. Tem seus defeitos assim, né? Mas o contexto dele, né, que é muito forte. Ele é baseado. Ele conta a história desse grupo de fotógrafos, né, que ficou conhecido como Bang Bang Club. Bang Bang no sentido de tiroteio, né, que eles eram fotógrafos que trabalhavam em zonas de conflito da África do Sul, do Apartheid. Ele entrava no, no nas áreas do Soweto, né, que era os conjuntos habitados isolados onde os negros entravam em conflito, conflitos até entre si, né. A história sobre a partilha da África. Muitas etnias ficaram. Não respeitaram as divisões da etnia, então tinha um conflito muito grande entre os Zulus e uma outra etnia que eu esqueci o nome aqui, mas que até é do Nelson Mandela. E apesar de ser baseado em fatos reais também, o filme dá pra ver que tem muita influência da Cidade de Deus. Enfim. Ele conta a história desse grupo, só que ele é focado mais no personagem
Do Movato, né?
do Greg Marinovich, que é pelo Ryan Phillippe, é o ator que faz ele. Ele começa o filme como novato do grupo. Ele é o primeiro a ganhar o Pulitzer fotografia. Ele ganhou pela uma fotografia muito famosa também, que é o cara sendo incendiado e atacado dentro dessas favelas que eu mencionei. Ele acaba O grupo acaba ganhando fama desde então, né, que até o jornal para onde eles vendiam as fotos era melindrado, não publicava as fotos mais pesadas que eles vendiam para o jornal. Acabava que essas fotos também eram vendidas para agências internacionais como Reuters, AP,
A Time.
a Time. E por elas o Greg Marinovich acabou ganhando o Pulitzer e eles acabaram ganhando muita fama. E um tempo depois o Kevin Carter acaba ganhando também um Pulitzer com a foto dele no acampamento do Sudão com uma criança subnutrida e um urubu atrás dela. E o filme até traz a discussão, né, dada que mostra eles como também animais de carniceiros, né? Porque até uma passagem do filme eles falam que as, né, hienas também animais de carniça, porque eles se infiltram no, nessas, nessa guerra, né? Naquele tempo, veja só, já tinha blindado entrando em favela, atirando em negro e tal, e eles acabavam se desumanizando, assim, de certa medida, né? Porque aconteceu coisas horríveis e eles queriam uma melhor foto, chegar mais perto.
Foi até aquilo que eu falei, né? Ganhar prêmio por causa da desgraça dos outros, né?
Ter a frieza de regular a câmera no momento totalmente absurdo e tal. E o filme reflete sobre isso mesmo, se vocês estão cagando para a população, qual a importância deles, né? Porque se eles não vendessem essas fotos pro essa internacional, a imprensa internacional não teria conhecimento do que acontece na África do Sul.
E o Pato, sabe uma coisa que é interessante? É um bando de, assim, eu tô falando um modo grosseiro, né? Mas foram os brancos que fuderam com a África, né? Indo lá, e o cara fazendo a divisão, como você falou erroneamente. E são os brancos que estão lá tirando foto dos negros, né? Tipo assim, vivendo daquela exploração do próprio negro, né? Daquela merda toda que eles que causaram, né?
E de certa forma, como eles têm a importância dele, porque eles, como fotos jornalistas, eles mostram o que está acontecendo para outros lugares. Quando o Marinovich ganhou o Pulitzer, o próprio jornal que eles trabalhavam se encorajou a mostrar mais do que acontecia, né? E só que em dado momento também o filme mostra com a fama que eles ganharam. Eles meio que ficaram, não é que snob, mas entrou num meio comum, assim, outras pessoas queriam cobrir também, atraiu outras fotografias e cinematografistas e tal. Eles meio que ficaram, banalizaram, de certa forma, a situação, né? Pelo
Sim.
menos como o filme conta, até que tem um dos últimos conflitos que ele descobre, o cara chegou ao ponto de comprar uma Coca-Cola, ficar conversando sobre coisas aleatórias, dadas e tal.
Essa não é a cena que o cara morre, que é o primeiro deles que morre em parada, né? Essa cena.
Essa cena, antes disso acontecer. Só que aí a gente sabe, né, que o Kevin Carter, o filme já trabalha ele como um cara emocionalmente instável, né? E ele acaba se suicidando, até de uma forma meio triste, assim, né? Porque ele, deprimido, acaba se asfixiando, né? Com a mangueira do carro. E assim, meio que morrendo ele e o outro fotógrafo, que eu esqueci, acho que é o Ken, alguma coisa, meio que
Sim.
acaba se desfazendo o grupo, né? E o João Silva e o Greg Malinovich acabam trabalhando para cobrir conflitos ao redor do mundo, para agências internacionais e
Eu
tal.
não sei se tu viu, né? O João da Silva, ele perdeu a perna, né? Ele tem uma perna falsa hoje em dia, aquelas de correr, aquelas especiais. Acho que ele perdeu a perna
Não,
numa porra dessa aí.
o filme no finalzinho, né? Ele acaba e ele dá um epílogo do que aconteceu com o João da Silva, né? Aí fala ele perdeu a perna e o Marinovich foi baleado mais 2 vezes depois, cobrindo outros conflitos.
E o que é legal ali do Kevin Carter que ele acaba, esqueci o nome do, falou agora o nome do cara, o Ken, né? Quando o Ken morre, ele fica também meio abalado com a morte do Ken, né? E ele sofreu uma pressão depois por causa da foto, né? Que a galera não sabe se ele espantou mesmo o urubu, porque parece que o menininho ficou vivo. Não sei se tu sabe, se fizer uma pesquisa, ele ficou vivo, né?
Eu fiz uma pesquisa, até acho que no Wikipedia, não sei se o dele ou do grupo, que estavam, na verdade, eles pegaram um avião da ONU
Sim.
que foi justamente abastecer a tribo com os alimentos. Então, ele já estava num contexto que a tribo já estava sendo ajudada.
Mas aqui fica aquele negócio, ele espantou o urubu, não espantou. O cara fala que ele espantou, né? Mas também não levou a criança até lá. Falam que os pais estavam indo buscar ração enquanto a criança estava naquele estado ali.
Mas tipo, ele já estava no contexto de esforço de ajuda, né? Então, pelo menos a curto prazo não aconteceu nada com a criança.
Sim.
Teve até. Eu vi um texto até que eu sei qual, algum jornalista perguntou ele: ah, você tem uma isso tudo na frente, né? Que seria ele, né? O filme também mostra que ele recebeu críticas pesadas e tal, e aí como ele já era instável emocionalmente, ele não ficou abalado e tal.
O cara tinha 32 anos, cara. É a idade que eu tô fazendo ano que vem. É meio bizarro pensar isso. E eu, assim, aproveitando aí a dica que o Pato deu, eu conheci o Kevin Carter, né? O Bang Bang Club, graças à música de uma banda mais revolucionária, vamos dizer assim, que é o Manic Street Punchers. Não sei se o Pato conhece, não sei se ela é da Irlanda, país de Gales, não sei ali. Mas que ele tem uma música, até recomendo pro Pato, se ele puder ver, tem toda uma iconografia legal, que é Kevin Carter, o nome da música. Solo de trompete maravilhoso, e tem umas cenas que os caras vão tirar foto das pessoas, é como se fosse uma arma tirando nas pessoas, né? E tem até uma parte no início da banda, da música, ele fala, né? Bang Bang Club, né? Tipo assim, o Times tá te chamando, uma coisa assim, né? A vida, você vive uma vida em preto e branco. Aí o clipe até começa com uma frase que é: os olhos podem ver, mas eles não escolhem o que veem. Alguma coisa assim. Recomendo aí a música, se eu lembrar, eu ponho quando postar esse podcast.
É, eu acho que a melhor coisa do filme mesmo é o contexto histórico, né? Que
sim.
As atuações não são nada demais, né? Tem até a...
John Carter, né? Tá no filme. Ele é o Kevin
Carter. O Taylor Kitsch, né? O...
Sim.
E a menina lá que fez Spectral no Watchmen e tal.
Sim, o cara que pega ela, que tu falou, né? Que é o Philip alguma coisa, é o cara, pra quem não sabe de nome, que faz o Segundas Intenções lá, o molequinho que quer começar a mexer, que come geral, que faz agora a série do Sniper, né, americano, alguma coisa assim, o Atirador,
Mas o valor do filme mesmo tá no contexto histórico, tem muitas imagens, né, que reais, que fotos ou reportagens rápidas que acabam aparecendo. No final dos créditos finais, né, tem muitas imagens que mostram como eles pegaram imagens reais para compor a cena, os contextos do filme e tal.
É, eu acho que vale a dica também pra esse filme, Pato, que eu vi, né, não vou falar que todos os membros do Wikicast são assim, e só você tá aqui pra eu falar isso, você que gosta de filme, e você para e vai fazer pesquisas depois sobre o que você viu, reflete, esse é um bom filme nesse sentido que o Pato tá falando. É o contexto histórico, você ir atrás das fotos originais que os caras tiraram, ver, né, essa foto do cara pegando fogo é sensacional, cara. Sensacional não da foto também, do momento realmente de não ter empatia, talvez, né? De tirar aquela foto, não ir ajudar o cara. Mas é uma foto muito bem tirada, de você ver ali o que tá acontecendo naquele contexto ali. É do caralho as fotos.
É até interessante no filme. Um dos motivos pros caras não intervirem na situação é pra eles não tomarem partido no conflito étnico que tava acontecendo.
Não tomar partido agora, né, Pato? Que tomaram antes, né? Eles vão ser passados, já tomaram, né?
Agora no presente deles, né? Porque.
Não, sim, eu falei de sacanagem.
No conflito entre os Zulus e a outra etnia lá. E até depois dessa foto, ele recebe o mandato da polícia, né? Que a foto fica famosa, ele tem que receber uma intimação da polícia para esclarecer, né? Mas se ele prestasse esclarecimentos, na verdade ia ferrar toda a situação de todo mundo que cobria o conflito. Porque a etnia que fosse taxada de vilã na história poderia passar a perseguir eles, né? Ser mal visto, e eles não teriam esse livre conduto de transitar onde eles transitavam.
Sim. Aqui, Pato, na verdade, tá aqui, ó. Esse período foi muito violento entre as facções e grupos negros, especialmente o conflito entre o Congresso Nacional Africano, ANC, e os apoiadores do Partido da Liberdade, INCATA, IFP, após ambos os partidos políticos terem sido proibidos de atuar. Aí é o Kevin Carter, Greg Marinovic, o Ken Ostenbroken e o João da Silva. Eram os quatro fotógrafos jornalistas associados ao termo, não sei o que lá, é o Bang Bang Club.
Isso. Então fica aí a dica do filme.
E um mini podcast sobre o filme também.
Talvez ficou até melhor do que o do outro.
Que o outro. Não, e é um filme do caralho, cara. É que eu não quero me estender muito, que vai chegar o lanche aqui, eu vou ter que cortar tudo o papo que tá rolando. Mas é um filme muito legal, cara. Eu recomendo muito. É o que o Pato falou, não é um filme de putas atuações, de drama. Se fizesse um filme pra pegar o drama, até daria pra ganhar um Oscar, se quiserem. Não sei se o Pato concorda comigo. Um filme mais denso, com putas atores e o caralho a quatro. Mas o filme vale pelo contexto histórico mesmo.
É uma produção pequena, na verdade. Eu acho até financiamento canadense, alemão, tipo, é fora de Hollywood, assim, né?
Sim.
Mas até o mise-en-scène que eles constroem dos conflitos nos guetos é bem maneiro. A reconstituição, né,
Sim.
com os atores africanos e tal, ficou muito bom também.
Não é, eu acho que se fosse um filme para levar para Hollywood, né, daria para fazer um filme legal, um drama maneiro e tudo mais, mas é aquilo, o contexto histórico é o que vale, né? Eu vou dizer, eu já conheci a história do Kevin Carter e uma vez eu tava zapeando na TV a cabo no Telecine Action, eu acho que foi na Action. Tava passando, eu vi o cara falando, Kevin Carter. Aí eu parei para ver, aí só tava na metade do filme, eu não vi. Aí teve um dia que eu achei para ver e vi ele completo, eu achei do caralho. Aí eu até presenteei uma pessoa que gosta de fotografia com o filme, né?
É até bom para, por exemplo, quem viu Invictus, às vezes não sente o peso da importância da pacificação do país. E talvez quem veja esse filme e passa a ver o Invictus depois, aí você tem um contexto maior do tom que o Mandela assume no seu cargo, né?
É um
Enquanto
filme até que eu
presidente.
tenho que ver, que eu ainda não vi o Invictus.
E, tipo, eu falei que foi muito influenciado de Cidade de Deus, porque até alguns contextos que o Buscapé tá no filme, eles reproduzem, assim, né?
Não tem uma cena de viradinha também de câmera, tipo do Cidade de Deus, ou é impressão minha, que eu tô puxando da cabeça agora, naquela cena que tem uns blindados, que os caras pegam uma faca, ficam passando no chão. Aquela cena é bem parecida com essa do Buscapé, né? Rodando a câmera. Não é essa que eu tô falando?
Não roda a câmera que nem Matrix, né? Que aquele efeito de câmera, o Traveling 360, né? 180.
Sim.
Não tem isso, mas tem eles no meio entre dois grupos, né?
Sim.
Então, tipo, aquela cena que o Buscapé vê os policiais chegando, o grupo do Mané Galinha atrás e o grupo do Zé Pequeno na frente é mais ou menos essa reprodução. Situações também do Buscapé tirando foto pros bandidos e tal,
Se dessem
acaba
talvez pro
influenciando no
Meirelles,
filme.
seria talvez até um filme melhor dirigido, né? Ou ficaria muito Cidade de Deus mesmo.
Mas
Ah, mas.
tu vê a importância, né? Por que Cidade de Deus é o filme mais importante do cinema nacional? Por causa disso, porque o Quem Quer Ser Milionário também é muito influenciado, Cidade de Deus. Acho que até o Moonlight. Pô, a cena que tá aquele trio parada dura no início, né? Eles roubam um motel e dois deles se escondem na mata.
Sim.
Aí tá os dois, mostra os caras em cima da árvore, só com aquela foto com a iluminação como se fosse da lua no rosto deles, os atores negros e tal. No Moonlight tem uma fotografia parecida e tal.
É, eu não ia falar nem do Moonlight, mas também de como é que são as coisas, né? Tu tem só pegando aí, não sei se você concorda, se você viu. Eu queria saber a tua opinião, porque eu fico pensando nisso toda hora. Você tem o Moonlight, um ano anterior, né? Um filme homossexual, tratando do tema homossexual, mas com a galera da periferia, né? E com dois negros. E no ano anterior, tu tem um filme homossexual, baseado num livro, que é da perspectiva de dois brancos homossexuais, que é o Me Chama Pelo Teu Nome, né? Num contexto totalmente diferente. Eu acho que, assim, não sei se a galera do Leakcast toparia, mas aproveitar que tu tá aí, pá, não sei se tu viu os dois filmes, eu sei que tu viu Moonlight, mas como é que é a perspectiva de você ser homossexual negro num bairro tipo os Estados Unidos? Como é você ser homossexual naquele contexto? E como é você ser homossexual quando teu pai é um professor na Grécia, fodão, na Grécia não, na Itália, né? Na Itália, e você se apaixona por um aluno mais velho do teu pai lá. E, tipo assim, você tem uma relação bissexual, na verdade, que o cara depois casa, não sei se é por imposição da família, porque depois ele é homossexual mesmo, né? E quer viver de fachada, ele é bissexual. E de como é você ser homossexual num contexto de você ser de uma
É bem
família
amparado,
erudita, né? Como é que é bem amparado numa família. Por isso que você falou uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, e ajudou a adaptar um pensamento meu, que o movimento LGBT vai mais pra frente do que o movimento negro, porque ele é um movimento burguês branco, né?
né? Porque digamos que o status quo dominante, né? O cis, hétero, o rico, etc. Ninguém tá a salvo de ter um filho homossexual. Uma filha lésbica, assim, pode acontecer nas famílias mais tradicionais,
Sim.
mas o risco dele ter um filho negro praticamente inexistente, né? Porque se ele adota, ele já é uma pessoa esclarecida. Ou se alguém vier a casar com uma pessoa negra, já é uma pessoa esclarecida. Então, não tem esse risco, né?
Sim, né? E o movimento LGBT acaba sendo mais influenciado hoje em dia, porque é um movimento branco também, né? Da elite branca burguesa, né? É legal fazer esse contraponto entre o Moonlight e o Me Chama Pelo Teu Nome, de como é que são visões totalmente diferentes de ser negro, né? E, perdão, de ser negro não, de você ser homossexual, né? Sendo negro e sendo branco de alta classe, né? Ou só bissexual no caso dos caras ali, né? Que os dois pegam uma menininha e tudo mais, o maluco gosta de trepar lá com a meninazinha e tudo, né? Tem isso também. É tô que tem aquela cena que o cara faz um teste, né? Faz um boquetinho nele lá pra ver se fica duro mesmo, ou se é só uma coisa de brincadeirinha. É foda. Mas é isso aí, tem alguma dica aí, mais, Pato?
Não, só essa já rendeu bastante.
Já rendeu bastante, já rendeu mais aí, deixa eu ver. Já temos 1h20, olha aí. Minha dica é rápida. Vou recomendar aí pra vocês mais uma vez a série Gotham. Vi mais um episódio, o quinto episódio, aparece o um novo Robin. Talvez agora, no próximo episódio, pelo que eu vi, o Robin, o Dick vai, o Dick viadinho.
Não, essa é, você falou gota, é gota mesmo ou
Gotham, não,
é de
perdão,
tanche?
Titãs, perdão, desculpa, é o velho falando.
Aqui a gente estava falando do pinguim, né?
Aí eu fiquei, deve vir Gotham na cabeça. A série continua legal pra mim, o Robin deu uma pegada lá na Estrelar, né? Ela tirando aquele casacão, deu um ar mais feminino para ela, que parece que ela é mais bombada com aquele casaco, né? Ela é mais magrinha. O episódio foi legal. Apareceu no final do episódio o outro Robin, que eu não sei quem é, de
Esse
nome.
Robin, é o quê? É o Dick Grayson?
O Robin do Titãs é o Dick. Parece que ele vai virar o Asa Noturna agora, que ele vai queimar no próximo episódio o uniforme dele de Robin, já que o Batman tá com um novo Robin, né? O episódio foi bem legal, tive.
É o Jason Todd, o novo, então.
Deve ser o Jason Todd.
É mais jovem que ele, aparentemente, já.
É mais jovem, aparentemente. Ele fala assim, qual é, cara? Ele dá uma salvada no Dick, né? Qual é, cara? Eu sou o novo Robin. Aí fica olhando se acaba o episódio, sabe?
Que consideração, Bruce. Sei por mim, né? Eu sou totalmente descartável.
Cara, eu recomendo a série. É o que eu falo. Ela tem um dramalhãozinho, tipo, de novela, por causa da parada lá da Ravenna. Mas é uma série legal, sabe? O personagem do Robin é bem construído. Acho que se fosse uma série só do Robin, ele policial, encontrando uma vez ou outra alguns heróis no meio do caminho, seria uma série bem legal. E também se ele abandonasse um pouco do novelinho que tem que ter, né? Até a própria série do Demolidor, que é violento pra cara, tem aquela novelação, caralho. Novelação chata também, né? Mas é uma série muito legal. E a minha outra recomendação, eu vi dois episódios, é a série da She-Ra, cara. É legalzinha, é legal, passa o tempo, é interessante ver. Repaginaram bem a personagem, tem muita coisa ali do original, do que o pouco eu lembro. Como a gente conversou aí até 4 horas da manhã, né? Que esse todo esse papo do Kevin Carter veio 4 horas da manhã e eu, Pato Kendo, na nossa empreitada aí de bate-papo via Hangout, muito legal, gosto desses papos pra caramba, me ajudam a expandir meus pensamentos, minhas autocríticas. E a gente tava falando aí, né, de revisitação da série. Eu já não gostava da She-Ra quando era moleque, só achava ela gostosa, né? E achei legal, assim, do pouco que eu lembro da She-Ra, tá mais interessante que a série original, até onde eu lembro. O traço é totalmente diferente, é mais infantil, mas vale a pena. E a outra dica que eu queria dar aí, aproveitando que também nesse papão eu, o Keno e o Pato falamos. Cara, o Keno, nesse papo de ser nostalgista ou não, e de defender as séries antigas, porque eu não falo, tu não revê Muppet Babies. E pior que eu tava revendo Muppet Babies, um episódio outro que eu encontrava no YouTube. Cara, continua muito foda Muppet Babies. Eu tava falando pro Pato. Cara, revejam. Se você. Cara, é sensacional. Mas revejam dublado. Cara, eu consegui baixar a primeira temporada, já tô ansioso aqui pra ver. Tá do caralho, assim. Eu mandei uma cena pro Pato e pro Keno dos bichos lá brincando de batalha naval, eles dentro de uma caixa, e quando eles olham pro outro navio, que é num sofá, eles olham um destroyer americano sendo ele real, sabe? É muito engraçado, cara. E o outro episódio que eu revi, o policial, que é vizinho dele, está reclamando do barulho. Aí eles fazem uma merda lá, o Gonzo abre a porta, tem um destroyer também do Star Wars, ele, caralho, agora o bicho pegou de verdade. Assim. Essa brincadeira que a série antiga fazia em cenas de filme era muito boa, cara. E a dublagem é sensacional também.
Tomara que resgatem, né? Já que a Disney comprou a Marvel, que produziu o desenho, e a Fox, que comprou a produtora, agora é todo Disney, e comprou os Muppets também, né?
Mas aí que. Calma aí,
A Disney
rapidinho.
podia.
Calma aí, rapidinho. Foi mal, foi só o William resmungando com os braços pra fora ali. Mas não, mas aí que tá, Pato. Eu vou deixar essa porta do jeito que ficou, só vou cortar esse meu intervalo. Eles relançaram os Muppets digitalmente. Não tá igual. Esse é o problema.
Mas o que eu ia falar é lançar essa série no famigerado streaming, sabe? Essa
Ah,
série antiga mesmo.
sim. É, aí seria legal, né? Porque eles relançaram digital ela, botaram uma personagem nova, né? Mas não tá a mesma
É que
coisa.
eu imagino, por exemplo, eu já fiz esse exercício de assistir alguns episódios dos Animaniacs e dos Tiny Toons, né? Eu acho até anunciaram que vão voltar com os Animaniacs. Mas não se reproduz. Talvez seja até um desenho bom, mas não vai ser a mesma coisa, né? É que nem uma experiência que a gente tem na vida, sei lá. Pô, teve um dia que eu reuni meus amigos no churrasco, sei lá o quê. A gente tenta reproduzir isso em outros momentos e não sai a mesma coisa, sabe?
É, o churrasco quando a gente consegue fazer aqui na rua é só para contar as coisas antigas, né? Mas não tem mais
Não.
aquela amizade, né?
Não, às vezes, sei lá, você faz uma viagem praeira, assim, né? Aluga uma casa com os amigos e tal. Foi foda. Num Réveillon. Aí você tenta reproduzir essa mesma experiência. Ó, as pessoas vão alugar a mesma casa na mesma cidade. E não é a mesma coisa, sabe?
Ah, não, sim. Mas sabe qual é o problema, Pato, que eu vejo, até em relação ao Muppet Babies? Posso até estar errado, não sei se tu também concorda, gostaria da sua opinião, que é o seguinte, quando tu tem o Muppet Babies feito lá em 80 e pouco, 84, 87, seja lá, não tinha essa parada tanto de tu dividir por idade. Eles faziam um filme pra criança, mas também pro pai adulto ver, tipo é o Shrek, o caralho é 4. Quando eles trazem essa revitalização dos Muppets, eles fazem só para as criancinhas mesmo. Eles não fazem mais com o intuito do pai ver e tudo mais, né? Mas esse desenho já é pensado o público, tipo assim, sei lá, 3, 4 anos, pro William daqui a pouco, com muita cor e o caramba 4. Ele não é feito para eu ver com o William e achar divertido também. Ele tem, dessa vez ele tem uma classificação certa, é a criancinha, sabe?
Acho que é o contexto, né? Porque hoje você tem muitos canais segmentados, né? Até para
Sim.
criança. Tem canal para criança, tem segmento de, sei lá, de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 14, é muito divididinho. E esse Muppet Babies, ele foi feito para TV aberta. Então, bem ou mal, por mais que seja pro público infantil, ele sabia que de forma difusa pegava outros públicos também, sabe?
É, e eu acho que a criancinha de 4, 5 anos naquela época, assim, eu não lembro quantos anos eu vi, mas naquela época, tu botava. Não era feito para aquela criança de 4, 5 anos. Talvez era feito. Não, 3, não, de 2, 3, até chegando 4 anos. Era pra feito para criança de 5, 6, 7, 8 anos, talvez. Hoje em dia, não, como tu tá falando, eles segmentam muito. Tipo, Galinha Pintadinha. É de tal a tal faixa etária, que é muito colorido, tem a música e tudo mais. Aí depois a criança vai crescendo, mete, sei lá, um mundo Bita e seja o quê. Aí tu vai crescendo mais um pouco, tu põe a Peppa Pig, sei lá, de 5, 6 anos, tu mete a Pig, Peppa Pig. Tá muito segmentado também, como você disse, desse jeito. Aí acaba que tu infantiliza muito o desenho. Aí fica
É que
ruim.
na época eles passavam, sei lá, no horário nobre dos desenhos, né? Que era sábado de manhã nos Estados Unidos, TV
Sim.
aberta. Hoje já tem canal a cabo, tem streaming, home video, tem. Não é. Eles não lançam no meio difuso, né? O
Sim.
produto.
É foda. Mas é isso aí. A dica que eu já dei é essa aí. E os recadinhos são: siga a gente no Twitter, acesse o Wikicast www.wikicast.blogspot.com.br. Você encontra esse podcast, pode falar com a gente, escreve lá pra gente, o Caramba 4, retuita no Twitter, encontra eu, o Pato Quenô, o Walter, o Zé, o Senna, o Pato, já falei também, né?
Wakanda.
Wakanda, cara, né? Wakanda, que tá fazendo aniversário hoje, feliz aniversário, Wakanda. E é isso aí, galera. Esse foi o Wikicast aí, falando sobre vários temas. Acabou ficando isso aí, recadinho, meio podcast, o caralho é quatro. Mas foi isso aí, foi divertido, rolou bem. É isso. Um beijo, um abraço e o silêncio pra ele, que tá exclusivo hoje.
Não, não precisa dar deixa, eu falo quando acaba.
Ah, daí, porque fica engraçado. Tá bom, então vamos lá. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.
Tchau, tchau!
Olha aí, cara. Olha isso aí. Parando de gravar aqui, 1h30 de podcast.